Oi, gente, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta quarta-feira. Hoje é dia 28 de outubro de 2020. Normalmente eu trago aqui as principais notícias do dia, mas hoje, excepcionalmente, a gente vai conversar com o professor Adilson de Oliveira, professor de Física da Universidade Federal de São Carlos, que foi o candidato à reitoria da universidade, o candidato mais votado nas eleições que aconteceram recentemente na universidade e teve o processo eleitoral suspenso por uma decisão da Justiça Federal aqui em São Carlos. Boa noite, professor Adilson, obrigado pela participação aqui, tudo bem?
Boa noite, Aquiles, e boa noite a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui falando com vocês.
Legal, a gente que agradece, queria dizer que nós estamos transmitindo o programa hoje pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo YouTube, do 247. Se você quiser vir para o YouTube, a gente sempre agradece por conta das visualizações, se aproveita e deixa seu like aqui no vídeo para a gente aumentar o alcance. Se você não for inscrito, inscreva-se, nos ajude a alcançar a meta de 700 mil inscritos. Né? Na descrição desse vídeo tem também todas as plataformas de financiamento coletivo nas quais você pode ajudar a manter as atividades do 247. Queria dar boa noite aqui, um boa noite especial para Raquel Parente, que se tornou nova membro do canal aqui. Obrigado, Raquel, bem-vinda. Boa noite também para Elizabeth Fernandes, Mônica Braga, quem mais está aqui? Simone Maria de Souza, boa noite para Nina Contesini, Jane Arenhart, está falando de Porto Alegre, Canoas está aqui presente também. A Ereni Valadas, boa noite para Maria Cristina, Fernando Pedrosa, Almeri, está falando lá de Salvador. Boa noite, professor. Boa noite, está falando aqui a Nancy Bergami, de Maringá, professora da UEM. Quem mais? Bom, Guilhermina Mendes está aqui com a gente, Jordi, Tárcio, Fabrício. Bom, professor Adilson, teve essa decisão, então, da Justiça, a segunda vara federal de São Carlos, que suspendeu liminarmente a lista tríplice que foi formada, né, para a nova reitoria da Universidade Federal de São Carlos, após o processo eleitoral, que a chapa que você encabeçava, a chapa 2, né, ela foi vitoriosa com mais de 60% dos votos. Queria que você explicasse um pouco para a gente como foi esse processo e o que que... Por que houve essa decisão da justiça, né? Que tipo de ilegalidade poderia ter havido e o que é que está sendo feito contra essa decisão?
Tá, muito obrigado, Aquiles. Eu gostaria de inicialmente esclarecer como é que é o processo da eleição da direção superior da UFSCar. Na UFSCar a gente faz uma pesquisa eleitoral. Essa pesquisa eleitoral ela não tem vínculo com a lista tríplice que é encaminhada ao MEC, é uma pesquisa eleitoral paritária. Então, um terço dos votos são dados por estudantes, servidores TEAS e servidores docentes. Dessa pesquisa, nossa chapa recebeu 66,6% dos votos, exatamente 2/3 dos votos nesse coeficiente paritário. E tivemos uma participação muito grande. Nós tivemos uma participação de praticamente 90% dos docentes, 85% dos servidores TEAS, e 42% dos alunos, perfazendo, então, algo em torno de quase 10 mil pessoas nessa eleição. Lembrando que nossa campanha, a própria eleição, foi tudo feito online, por causa da pandemia, então isso foi um grande desafio. Em particular dos estudantes, foi a maior participação histórica de estudantes, 42% é um número bastante significativo. Essa lista tríplice, então, ela serve como, digamos, uma inspiração para que o colégio eleitoral, esse constituído pelo Conselho Universitário da Universidade, que segue a lei que é estabelecida para a escolha dos dirigentes superiores, que esse colégio ele tem que ser composto por 70% de docentes e 30% divididos entre servidores técnicos administrativos e estudantes. Uhum. Na UFSCar, o que, que acontece? A gente não estava votando apenas no reitor e na vice-reitora, mas sim votando numa equipe. Tanto que a nossa equipe é eleita completamente. Reitor, vice-reitor e todos os pró-reitores, inclusive até os diretores de campo, né? Uma vez que a UFSCar tem 4 campos espalhados no estado de São Paulo. Então, nesse sentido, quando a gente compõe a lista tríplice, ela é composta pelos membros da mesma equipe. No meu caso, no nosso caso, foi indicado o meu nome como reitor, a professora Ana Beatriz de Oliveira, que será a nossa pró-reitora de extensão, e o professor Rodrigo Constante, da pós-graduação. Então, esses quatro nomes foram votados no Conselho Universitário, onde a gente teve quase também 70% dos votos, e foi encaminhada a lista tríplice. Bem, surpreendentemente, na última semana, na sexta-feira, a gente recebeu pela imprensa o informe de que havia sido dada uma decisão liminar do juiz da Vara Federal de São Carlos, suspendendo o processo. Esse pedido foi entrado pela chapa, uma das chapas que perderam, a gente concorreu com três chapas. A nossa chapa, como já disse, teve 67% dos votos, a chapa da atual gestão da universidade, de 23%, e a outra chapa teve
9%. A Wanda, né?
Essa chapa... Oi? Isso, exatamente. A chapa da professora Wanda, que é a atual reitora da universidade, e a outra chapa teve apenas 9% dos votos. O candidato a reitor e vice-reitor por essa chapa, eles entraram na justiça pedindo que o nome deles fosse incluído na lista tríplice que fosse para o MEC.
Que é o Fernando Manuel Araújo Moreira?
Exatamente, a professora Fernanda, que é a candidata a vice-reitora. Eles pediam a inclusão do nome deles nas listas tríplices, que começava sendo uma irregularidade vincular a pesquisa eleitoral com a lista tríplice, né, que é uma coisa irregular, que isso sempre foi colocado, mas eles alegaram que eles não tiveram tempo para se inscrever no Consulte para participar da eleição. Ou seja, foram lá buscar um detalhe técnico, digamos assim, jurídico, no processo. E o juiz, que é o juiz federal, na primeira instância, deu uma liminar que suspendeu a nossa indicação, que deveria provavelmente ter acontecido essa semana, ou aconteceria na outra semana, uma vez que a gente é a próxima universidade federal a ser nomeada pelo governo federal. Nesse sentido, com essa judicialização, nesse momento o governo federal está impedido pela justiça de nomear, né? Então isso é uma decisão do juiz que foi necessária. Como nós não sabíamos de nada desse processo, isso foi uma coisa bastante complicada, a gente descobriu pela imprensa, a gente entrou já com o recurso do Tribunal Regional Federal 3, o TRF3 de São Paulo, uma vez que nós fazemos parte do que se chama do passivo da ação. Nós somos diretamente interessados nesse resultado e nós somos os prejudicados caso isso não aconteça. Então, a gente já entrou com advogados, um agravo que foi colocado no TRF3, e estamos esperando caçar essa liminar, que uma vez ela está impedindo da gente ser nomeado. Então, esse professor. É o passo jurídico que a gente está fazendo no momento. Pois não é.
Legal. Enquanto essa decisão não ocorre, formalmente, o mandato da atual gestão, da reitoria, vai até quando? Como é que funciona até que isso se resolva?
Então, atualmente, o mandato da atual reitora vai até dia 8 de novembro. Uma vez terminado esse mandato, ela não pode mais estar no cargo e automaticamente assume o vice-reitor, pois existe uma diferença entre os mandatos de alguns dias aí. Parece-me que o mandato do vice-reitor se encerra no dia 16 ou dia 13, essa data eu não tenho precisão, fica alguns dias. Após isso, a universidade está sem dirigente, tá? Então, essa é uma questão que, inclusive, a gente tem pedido muito na universidade, que a gente faça um conselho universitário para discutir como é que vai resolver essa situação, porque uma vez não está definida essa situação, a gente corre ter um risco de uma intervenção inclusive externa nesse caso.
Agora, professor Adilson, a gente está num meio em que outras universidades e também institutos federais de ensino técnico estão sofrendo intervenção ou a determinado desrespeito na formação da lista tríplice, também na escolha, né, tradicionalmente, do mais votado como sendo o que encabeça a lista, como o senhor explicou. Tem alguma relação essa decisão, queria saber se tem algum componente político ligado ao governo federal, ao bolsonarismo, que teria motivado essa decisão, essa contestação na justiça?
Bem, o que eu posso dizer para você, respondendo a primeira parte da sua pergunta, né? Várias universidades federais, nesse ano, tiveram nomeados os terceiros colocados da lista, né? Uma vez que muitas universidades, ele incluiu os três que concorriam. Então, por exemplo, o caso da Federal do Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, o reitor eleito teve 80% dos votos, e só que foi empossado que tinha alguns por cento dos votos, né? Então, levou a uma, a uma ação que foi encaminhada, inclusive, pelo Partido Verde ao Supremo Tribunal Federal, que é uma ação de inconstitucionalidade da lei que regula isso. E essa ação começou a ser julgada no STF, né, ação 6565, há umas semanas atrás. Teve o voto do ministro Fachin favorável à autonomia da universidade, esse voto, que ele foi o relator do processo, indicando que o presidente da República teria que, então, necessariamente escolher o primeiro nome da lista, salvo que tivesse algum problema com os outros nomes, o primeiro nome.
Seria um avanço tanto, né?
Exatamente. Começou a votação estava 4-2, né? Ou seja, com mais dois votos, a ação ia ser declarada inconstitucional, essa lei, ou seja, criar uma jurisprudência sobre isso. Mas aí o ministro Gilmar Mendes pediu vistas no processo, então foi tirado do plenário virtual. Espera-se agora ele dar o seu parecer para continuar novamente agora o julgamento. Não vou dizer que é presencial, porque eles não ficam presentes, mas não é mais o voto que cada um ia lá no sistema e votava, agora sim, numa reunião plenária. Então isso foi uma coisa que aconteceu. E nesse meio tempo, quando começou a votação, foi nomeado o professor Torino, que é o reitor da Universidade Federal do Pará, que aconteceu uma situação muito parecida com o Fiscari. A universidade ficou sem mandato, sem reitor e sem vice-reitor. E aí o presidente da República nomeou. Esse processo que nós estamos sofrendo no judiciário, isso tem ocorrido em várias universidades. Aconteceu na Federal do Pará, está acontecendo na Federal do Paraná também, que é exatamente esses grupos que têm, com certeza, um viés mais conservador, mais ligado a essa ala do governo, que querem exatamente intervir. Aqui mesmo, em São Carlos, a gente viu uma manifestação de um grupo conservador criticando todo o processo que a gente fez na universidade, né? Sempre atacando esse processo, né? Então, a gente vê que isso, sim, tem um componente. E é claro, né, o candidato que entrou com as coisas, ele sempre se declarou claramente próximos a militares, né? Ele sempre se orgulhou, dizendo que sempre está no Ministério da Defesa, etc. Tal. Então, ou seja, não duvido que tenha um componente político nesse sentido, né?
Interessante. Sobre a UFSCar, professor Adilson, queria que você falasse um pouco como é que se encontra a universidade nesse momento e reiterasse aqui para os nossos telespectadores, telenautas e também a comunidade estudantil e de funcionários da UFSCar, algumas das suas principais propostas. Então, eu queria que você fizesse um diagnóstico, porque eu sou estudante da UFSCar também e fui seu eleitor, coincidentemente, votei na sua chapa e esperando que houvesse, por exemplo, alguns investimentos na área das humanidades. A UFSCar é conhecida como uma universidade de grande reconhecimento nas ciências exatas, na engenharia de materiais, etc. Né? O senhor, por exemplo, é professor do departamento de física e tal. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas características da universidade e o que você propôs.
Uma universidade, para ela ter excelência acadêmica, a gente sempre apresentou exatamente nossa campanha, que a gente só pode ter excelência acadêmica se ela for democrática e inclusiva. E a inclusão também, ela se faz nos diferentes níveis, mas principalmente a inclusão de todas as áreas do conhecimento também. Né? Então, não existe área do conhecimento que não deva ter seu devido valor, seja de humanas, exatas ou biológicas. Principalmente que agora o conhecimento ele é muitas vezes crescido de maneira interdisciplinar e transdisciplinar. Então, uma das propostas que a gente colocou na nossa campanha é a efetivação do Instituto de Estudos Avançados Estratégicos da UFSCar, que foi uma proposta que a gente fez quando estava na vice-reitoria da universidade. Eu fui vice-reitor entre 2012 e 2016. A gente tinha criado esse Instituto de Estudos Avançados Estratégicos justamente para permitir a formação de grupos interdisciplinares transdisciplinares para poder avançar o conhecimento. Em particular, esse espaço é importante, né, porque a gente tem muitas vezes um problema que se parece de ordem tecnológica, mas ele tem uma componente da área de humanas. A gente pode dizer que é exatamente o caso da internet. A internet, a gente sempre pensou ele como uma ferramenta tecnológica, desde o desenvolvimento de máquinas mais velozes ou softwares mais eficientes, mas hoje a internet é também um campo de estudo muito forte na área das ciências sociais, uma vez que você tem uma comunidade, todas as suas interações acontecendo. Então, não dá para...
Antropologia, sociologia, né?
Exatamente, antropologia, sociologia. Uma das coisas que a gente sempre defende é a história do que a gente chama de sistemas complexos. Esse seria um mote também do nosso Instituto dos Avançados Estratégicos. E, aliás, quero chamar a atenção, ele tem um ED estratégico, não é só o Instituto de Estudos Avançados, o ED estratégico é justamente você pensar estratégias para a universidade, para a sociedade enfrentar os grandes desafios. A questão da complexidade, por exemplo, ela é de fundamental importância para a gente tratar diversos problemas. A gente vê, por exemplo, o caso da pandemia que a gente vive, do Covid, que deixa de ser apenas um problema da área de saúde, mas também uma área de desenvolvimento de novos materiais, mas também uma área que a gente tem que ver exatamente os seus impactos sociais, econômicos, que estão envolvidos. Então, nesse sentido, a gente quer estimular, principalmente a área de ciências humanas, o avanço exatamente nessa área interdisciplinar, tá? A gente, inclusive, a gente tem como os nossos pró-reitores de pesquisa, o professor Ernesto Pereira, que é da área de Química, e tem a professora Diana Juntes, que é do Departamento de Letras, da área de Humanidades, para justamente compor na pró-reitoria de pesquisa, para a gente ter exatamente essa junção. Nós temos na pró-reitoria de pós-graduação o professor Rodrigo Constante, que é do Departamento de Sociologia, né, da UFSCar, ou seja, alguém da área de Ciências Humanas, e compondo com ele o professor Luiz Eduardo, que é da área de Ciências Ambientais. Então, só para falar dessas duas pró-reitorias, que a gente está pensando na área de pesquisa, a gente tem uma complementariedade de humanas, biológicas e exatas, aí justamente tendo esses atores para que a gente possa avançar nessas políticas e sobre isso, né? Sobre esses diversos temas.
Muito bom. Professor Adilson, em que patamar está a UFSCar hoje nas avaliações entre as universidades brasileiras, né? Públicas e, enfim, sejam elas federais ou estaduais e tal. Eu queria que o senhor falasse um pouco, porque a UFSCar, ela tem uma tradição de estar bem posicionada, né, historicamente.
Exatamente, a UFSCar, ela sempre está considerada entre as 10 melhores universidades brasileiras, né, aí depende do ranking que você olha, do corte que você faz sobre ela, né, mas ela sempre está entre essas 10 melhores universidades. A gente viu agora no ENAD, né, que foi, por exemplo, divulgada as notas do curso, a UFSCar ficou, acho que, em terceiro ou quarto lugar, agora eu acabei, não posso ter com exceção, acho que ficou em terceiro ou quarto lugar, mas ficou muito bem colocada entre as federais, né, comparando com as federais, inclusive comparando com o próprio tamanho da UFSCar. A UFSCar, ela tem hoje algo em torno de 60 cursos de graduação em 4 campos, em praticamente todas as áreas do conhecimento. Então, isso é muito interessante, porque dá toda essa diversidade para a nossa universidade, né, e todo esse aspecto que ela tem. Então, acho que a sinergia que ela tem toda nessas áreas, eu acho que isso é importante, a gente conseguir integrar isso para a gente poder avançar. A gente tem um desafio grande, por exemplo, na área de saúde da UFSCar, né? Eu acho que nós temos, desde a implantação de curso de medicina, nos últimos anos, a gente precisa avançar bem nela. Eu acho que isso é uma coisa estratégica, né? Hospital
universitário. Questão do hospital-escola, né?
Hospital universitário, ele vai permitir que a gente avance muito nessa direção, integrando todas essas áreas aí. Eu acho que a UFSCar, ela, sem dúvida, é uma das universidades que a gente se orgulha muito do país, e principalmente, não somente por causa da sua excelência acadêmica na produção do conhecimento, na formação das pessoas, mas principalmente do compromisso democrático e de inclusão social que a universidade tem. Né? A universidade, é bom lembrar que a UFSCar foi uma das primeiras universidades a ter as políticas e ações afirmativas, né? Muito antes disso ser obrigatório no atual Enem, né, que faz a seleção dos alunos da graduação. Antes disso ser obrigatório por lei, a gente já tinha avançado aqui na universidade. E recentemente foi aprovada a questão das cotas para pós-graduação também, as ações afirmativas para pós-graduação. Vai ser um desafio para nós também colocar isso mais forte, principalmente nesse momento de poucos recursos para a universidade.
Muito bom ter lembrado sobre esse pioneirismo da UFSCar. Também me orgulho de fazer parte da comunidade acadêmica da universidade. Eu sou oriundo da Universidade Federal de Pernambuco, na verdade, a minha graduação, e estou fazendo a pós-graduação na Federal de São Carlos com muito orgulho. Professor Adilson, queria que você falasse duas coisas aqui para a gente, especialmente para os estudantes. Primeiro, como você acha que deve ser o procedimento de retorno às aulas presenciais em que momento isso deve acontecer, considerando as circunstâncias que a gente está vivendo da pandemia e também dessa segunda onda que na Europa, por exemplo, já está muito forte, né? Como é que, caso seja confirmado a sua eleição, a sua nomeação, como é que você vai lidar com isso, lidaria com isso? E a outra questão é sobre o restaurante universitário. Como é que você pensa em, porque houve uma manifestação muito forte contra a atual gestão, por conta de aumentos, restrições, uma série de coisas anteriores à pandemia, né? Então, eu queria que você explicasse como é que você pensa o retorno às aulas, se no próximo semestre, por exemplo, já poderia voltar eventualmente, ou se tem alguma medida mista em que, sei lá, pode ser por internet ou presencial, e também questão do RU.
Eu acho que é uma das coisas é importante a gente pensar no seguinte, né? A questão da volta das atividades em função do Covid é um aspecto que a gente precisa pensar muito de maneira estratégica. Porque a gente, embora vê muitas das cidades do estado de São Paulo chegando na fase verde, né, que o governo estadual determina, que pode liberar, pode ter aula, a gente sabe que isso varia muito de cidade para cidade. E no caso particular da universidade, é muito complicado. Eu vou dar o exemplo do campus de São Carlos, que a gente tem cerca de 11 mil estudantes só no campus de São Carlos. Eu trago 11 mil estudantes de todos os lugares do Brasil, né, de várias cidades, coloco eles dentro de uma sala, 50 estudantes, durante 2 horas, passa 2 horas, eu troco eles e mistura tudo, né? Ou seja, a probabilidade de propagação do vírus é enorme nesse momento. E ainda a gente não está no nível seguro, né? Então, provavelmente, é uma decisão que, como a gente ainda não assumiu, a gente não pode dizer que vai ser tomada, né? Mas, com certeza, provavelmente o primeiro semestre, o semestre que vai ocorrer agora, a partir de fevereiro do ano que vem, ele ainda vai ser, provavelmente, ensino remoto. Porque a questão do ensino híbrido passa por um problema que você acabou de levantar, que se chama restaurante universitário. Se eu faço o ensino híbrido, eu estou falando para os estudantes virem para São Carlos, eles têm que estar em São Carlos, por exemplo, se eu estou estudando em São Carlos, nós estamos em Sorocaba, Araras e Lagoa do Sino, mas pensando no caso deles, eles têm que se deslocar para um dos campos, e aí eles têm que justamente conviver no restaurante universitário. E o restaurante universitário não tem capacidade para atender as pessoas com o distanciamento necessário que se precisa para poder ter refeições, ou seja, deixar cerca de 2 metros de distância. Isso significa reduzir a capacidade do restaurante a menos de 1/4, né? E é um restaurante que já tem uma grande procura, né? Tá, ele é sempre sobrecarregado, se a gente colocar isso vai ficar difícil. Então, é muito complicado a questão do ensino híbrido, né? Embora ele pareça uma ideia boa, interessante no primeiro momento, a gente tem visto que outras universidades federais também estão pensando nessa situação. Não é uma situação fácil de resolver referente ao restaurante universitário. E essa pergunta específica que você faz do restaurante universitário é uma coisa que a gente vai ter que pensar mesmo, porque o atual contrato do restaurante universitário de São Carlos, ele foi encerrado por causa da pandemia, né? A empresa não teve mais interesse de continuar, e a gente vai ter que pensar muito de como resolver esse problema, porque uma vez que também o orçamento federal para o próximo ano das universidades nos assusta, né? A primeira versão da PELOA, né, que é o projeto de lei orçamentária, ele vem com um corte significativo na universidade. A gente vê diretamente no caso da UFSCar, tem quase 20% de custeio dela sendo cortado em relação a 2019, a 2020, que já foi menor, e há principalmente um corte também dessa ordem na verba que a gente chama dos PINAIS, que é justamente onde a gente faz as ações afirmativas, né? Então, uma redução significativa, isso vai requerer que a gente tenha algumas estratégias para enfrentar esse desafio, né? E quanto mais demorar para a gente assumir a gestão, mais difícil fica para a gente resolver essas coisas que vão impactar no outro ano. Então, esse atraso que a gente está correndo, possivelmente, vai impactar muito na forma que a gente vai poder agir, porque o ano fecha e aí a gente fica com poucas alternativas, inclusive para buscar mais recursos para a universidade para ser incluído no próprio orçamento dela durante esse ano, né?
É importante essa questão do ano fiscal, né?
Exatamente.
E também, professor, a gente vê que no campus de São Carlos, a UFSCar tem muitas obras paralisadas, né? Houve um momento de expansão, de construção de novos prédios e tal, e até um pouco antes mesmo da pandemia, já existia essa paralisação de várias obras, né? Isso tende a se agravar ainda mais, ou tem alguma coisa que pode ser priorizada? O que você pensa?
Tá, só para completar um pouquinho o que eu falei anteriormente, a gente precisa também, na questão do Covid, na volta dos estudantes, quando isso ocorrer, que talvez vai ocorrer isso, talvez no segundo semestre, a gente não sabe, mas mesmo quando ocorrer isso, a gente tem que fazer mapeamento, tem que fazer testagem, busca ativa de casos, né? Porque a gente tem que pensar que a segurança e a educação são prioridades no que a gente vai fazer. É claro que há expectativa de vacina, né? Talvez isso mude o quadro, né? É muito dinâmico esse quadro do Covid. A gente fala uma coisa, ele pode voltar, pode ter uma nova onda, pode cair. Então, é uma coisa difícil da gente falar a médio e longo prazo, né? A gente só consegue falar a coisa com algumas semanas. Bem, essa questão de obras na universidade passa também pelo corte que a gente tem dos recursos de investimento. A universidade está previsto um corte de recursos. Um recurso de investimento absolutamente ridículo, na ordem de 2 milhões de reais. Isso não é. E quando a gente fala em investimento, não é só para fazer prédio, né? A gente pensa, 2 milhões dá para fazer um prédio, né? Não dá na universidade. 2 milhões é para comprar um computador, é para fazer tudo, né? Então parece que é muito dinheiro, mas não é. Para nós, no nosso dia a dia, é muito dinheiro, né? Mas para a universidade isso é muito pouco, né? Então a estratégia que a gente sempre busca é buscar um aumento no orçamento da universidade via emendas parlamentares. Então, essa é uma ação que a universidade sempre fez, em particular, uma emenda que a gente chama de bancada paulista, no qual é uma emenda proposta pela bancada de deputados estaduais, deputados federais e senadores ao orçamento da universidade. E nesse ano, eu já soube que tem uma proposta de uma emenda de 44 milhões, que seria dividida entre as três federais e mais o Instituto Federal. Então, daria algo em torno de 11 milhões de reais a mais no orçamento. Esse sim, um dinheiro para investimento e poder terminar obras. Muito Porém, bom. Esse é um dinheiro também mais... É um dinheiro mais difícil do MEC liberar. Porque ele, como ele é coisa de emenda parlamentar, isso também requer uma ação parlamentar para a liberação dessas verbas. A gente sempre tem... Sempre atuou com parlamentares, e é importante dizer, de diferentes partidos, e a gente recebe emendas de partidos, tanto da ala mais progressista, como até de ala mais conservadora. A gente já recebeu. Tudo isso depende de como a gente coloca a questão do projeto de universidade, né? Que a gente sabe que tem os partidos e tem os parlamentares, né? A gente encontra isso em outros lugares. Então, tem parlamentares que estão no outro espectro político, mas tem uma visão da universidade, né? Nem todos são separados dessa forma.
E ainda apoio de outros. E até, vamos dizer assim, nesse campo entre a centro-esquerda e a centro-direita, até um pouco mais à direita, mas um pouco mais à esquerda, não existia um compromisso com o conhecimento, né? É uma coisa diferente do que existe aqui, que é uma negação do conhecimento, é uma descrédito do conhecimento científico, da própria ciência e tal, representada por esse governo Bolsonaro. A gente está chegando aqui ao final da conversa, professor. Eu vou passar para você fazer suas considerações finais. Eu só queria lembrar aqui o Paulo Tomás, que está dizendo: gente, perdi o começo da live e o fio da meada. A gente está falando com o professor Adilson de Oliveira. Ele foi o candidato mais votado na eleição que escolheu a nova reitoria da Universidade Federal de São Carlos, e o processo eleitoral foi suspenso por uma decisão da Justiça a partir de um pedido do candidato derrotado, que obteve menos votos nessa eleição com a comunidade acadêmica, né? E aí o professor está explicando o processo que aconteceu e as medidas judiciais que estão sendo tomadas para que essa decisão seja derrubada, uma decisão liminar de um juiz federal da segunda vara aqui de São Carlos, e que a lista tríplice, contendo os nomes da chapa que venceu, né, seja encaminhada para o MEC, para aí sim receber a nomeação feita pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí o Adilson toma posse como o novo reitor da UFSCar, né? Para um mandato de 4 anos, é isso, professor?
Exatamente, 2020 até 2024.
Legal. É isso, então. Queria agradecer, professor, desejar boa sorte e também passar para você fazer suas considerações finais aí, dar uma palavra final para a nossa comunidade 247.
Aquiles, obrigado pela oportunidade. Eu acho que é importante a gente lembrar que a universidade ela é estratégica, né? Que para o país, né? Em todos os sentidos. Não tem nenhum país que atinja um grau de desenvolvimento sem as suas universidades, né? Porque a universidade cria aquilo que é mais valioso que o país tem, que são as pessoas, né? O que está na cabeça das pessoas é o bem mais valioso que o país tem, né? Ele pode ter muitos recursos minerais, etc., mas é o conhecimento que é o bem mais valioso. E aí, como eu já falei aqui para vocês, é o conhecimento, assim, de uma forma ampla. E o conhecimento só pode ser produzido dessa forma ampla se a universidade tiver autonomia e liberdade de pensamento. Então, não é só uma questão de que a autonomia da universidade, a liberdade de pensamento, ser fundamental, mas ela também é uma coisa vital para o desenvolvimento do país. Isso é muito importante. E aí, o que conta? As pessoas têm que estar sempre em defesa da universidade pública. Esse apoio é muito importante. Porque o dia que a gente quebrar essa questão da universidade pública, a gente caminha, então, para destruir toda essa estrutura, que, claro, não interessa a ninguém. E quem busca esse tipo de ataque, né, diz que o investimento em educação e na universidade é despesa, mas não é isso, é investimento, né? A gente sabe que cada real investido na educação ou no conhecimento, isso tem um impacto grande na sociedade. Então a gente precisa realmente desse apoio. E quando a gente está nessa situação que a gente está passando, onde a gente está, a universidade está sendo atacada do ponto de vista da sua autonomia, isso leva então a graves problemas. Então, por isso, é importante que toda a sociedade defenda a universidade pública, né? Porque isso é um patrimônio da população, do povo brasileiro.
Muito bom. Obrigado aqui a todo mundo que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo YouTube. Muita gente está dizendo aqui na hashtag reitor eleito, reitor empossado, né? Garantindo aí a autonomia universitária e também fortalecendo a democracia, né? Queria agradecer mais uma vez ao professor Adilson de Oliveira pela oportunidade de falar aqui conosco, dizer que a gente está à disposição para, enfim, trazer novas informações aí assim que houver alguma novidade sobre esse caso.
Ok, então, muito obrigado, viu? Uma boa noite a todos e a todas.
Valeu, gente, tchau!